Boa noite, pessoal. Boa noite. Como é que vocês estão aí? Começando o nosso chat de ser quinta-feira, 18 de abril de 2024. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as assembleias que estão aí, principalmente essa Assembleia Grande da CSHG, que é a maior assembleia que já teve de fundos imobiliários. Chamar, puxar a atenção de vocês para essa assembleia. Muita gente aqui tem aquela visão de não faço nada, não olho nada, então é bom sempre chamar a atenção quando é algo importante. A Assembleia dos Fundos da CSHG está aí, uma assembleia importante de mudança da gestora, né? A gestora vai deixar de ser do OBS, Credit Suisse, para passar ao Patria. Então, é importante que vocês votem, seja a favor desta mudança ou contra. Contra só Deus sabe o que vai acontecer, né? Mas a favor vai manter a mesma equipe, manter a mesma equipe de gestão lá dentro do Patria, pelo menos pelos primeiros 3 anos. Nesse tempo, pode ocorrer alguma mudança, alguma alteração. Então vamos lá, digam aí o que é que vocês estão achando, né? Deem aí a opinião, coloquem as dúvidas, não só sobre essa assembleia, mas sobre assembleias em geral, sobre emissões, sobre alocação, sobre esse tipo de situação. Deixem aí as dúvidas para a gente bater um papo, porque hoje não tem um cronograma certinho. Então vou mostrar para vocês um pouco sobre essa assembleia. Para vocês verem aqui como fazer. Deixa eu compartilhar com vocês a tela, porque fica mais fácil. Vamos lá. Peraí. Aqui, pessoal, para vocês que são cotistas do HGLG, CBOP, HGLE, HGLU, qualquer um desses fundos tem o passo a passo aqui no mural do HGLG, do passo a passo para votar, como é que faz, né? Está aqui, acessa a área do investidor, está aqui o fato relevante, passo 1, você clica aqui em serviços, voto à distância. Vai aparecer todos os fundos que você tem lá, vai aparecer todos os fundos que você tiver da CSHG. Então, vai aparecer o HGLG, vai aparecer o HGRU, se você tiver, vai aparecer o HGCR, vai aparecer o HGFF, vai aparecer o HGPO, vai aparecer o CBOP, vão aparecer todos. Vocês clicam lá e vai aparecer a opção de votar. E aí vai perguntar lá, vai ter aqui, ó. De forma conjunta, contratação da Pátria. Como gestor do fundo e substituição da atual administradora do fundo pelo Banco Genial, como administrador e custodiante do fundo. Consequente alteração do regulamento do fundo para os itens 1 e 2 para adaptar à resolução CVM 175, inclusive para fins de descrição das atribuições dos prestadores de serviço, sem qualquer majoração da taxa de administração. Então, detalhe, não vai ter mudança nos custos do fundo, né? Não vai ter nenhuma mudança nos custos. Só vai ter essa mudança aqui, né? Esse daqui é a tela lá do site da B3 para vocês verem como é que é do portal do investidor da B3. Mas se vocês quiserem ler tudo com detalhes, está aqui o link do fato relevante, né? Para quem não sabe, pessoal, aqui é a área do investidor da B3, tem um link aqui para vocês entrarem e tem um fato relevante aqui. Eu vou mostrar para vocês o fato relevante. Vamos dar uma lida aí. Para quem não sabe, pessoal, a UBS, que é o banco suíço que resgatou o Credit Suisse, né? Depois vocês podem procurar lá transação entre Credit Suisse e UBS. Mas a UBS, que agora é o dono do Credit Suisse, ele está se livrando das atividades que ele não considera né, essenciais ou mais lucrativas do banco. E essa operação de fundos imobiliários no Brasil é uma operação muito pequena. Para um banco que é o maior banco da Europa e um dos maiores bancos do mundo, que tem operações no mundo inteiro. Então, essa operação estava dando para eles mais transtorno do que retorno, né? É no tamanho daquele banco, eles têm que enxugar, têm que focar nas atividades principais do banco. E a gestão de fundos imobiliários não era uma das atividades. Por isso, eles buscaram vender, quem não se lembra, eles procuraram vender a gestora, né, a Reding Grifo, aqui dentro do Brasil para outro banco, outra gestora, a Quineia deu proposta, a Vinci, a Pátria. E por fim venceu a Pátria, né? A Pátria que hoje é dona da VBI. Então tem os fundos Pátria, os fundos VBI, e aí os fundos HG, né? Reding Grifo também vão fazer parte ali da Pátria. Por que que não simplesmente passou a gestora para o Pátria e pronto? Porque a gestora não tinha CNPJ próprio, né? A gestora de fundos imobiliários do Credit Suisse. Então não tinha como pegar e passar esse CNPJ todo para quem comprou, que é a Pátria. Daí a necessidade de se fazer uma assembleia para que os cotistas aprovem a troca da gestão do grupo BS para a Pátria. Só que quem vai gerir lá dentro do Pátria é a mesma equipe que está até hoje, a equipe que está aí com a nota máxima aqui na Basta.com, é a equipe que o pessoal do mercado em geral gosta, tá? Então tem aqui o fundo, o fato relevante falando aqui, né? É Credit Suisse, Reding Grifo, corretora de valores, é a corretora, não é só a gestora dos fundos imobiliários. Por isso é que eles não têm como passar tudo para o Pátria, porque o Pátria comprou a parte de fundos imobiliários. Na qualidade de administradora do HGLG, poderia ser aqui HGRU, HGPO, HGCR, HGFF, blá, 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 blá. Convido os senhores cotistas para a Assembleia Geral Extraordinária realizada de forma não presencial, meio de coleta de votos à distância, enviados até 23h59, como resultado da decisão estratégica do grupo BS de focar suas atividades em outras áreas, a CSHG celebrou com o Pátria um contrato de alienação das operações de administração e gestão de carteiras de fundos imobiliários, né, real estate ali da Credit Suisse, incluindo a migração dos profissionais que atualmente integram um time dedicado para o Pátria. Vamos manter a continuidade dos serviços prestados, conforme descrito no material de suporte anexo, a proposta da administradora disponibilizada na presente data. Nesses termos, a atual administradora abre para a deliberação dos cotistas a seguinte matéria. E aí está aqui. Substituição da administradora do fundo pelo Banco Genial. A administradora faz a parte burocrática. Isso aqui tanto faz, né? Para você, para quem é Banco Genial, para quem não sabe, é, por exemplo, o gestor do MOL 11. E aí, mudança no regulamento do fundo para atribuições dos prestadores mensuais sem majoração de taxa de administração. Não vai ter mudança na taxa de administração. É, buscar maior eficiência de alocação de recursos. Passará a vigorar conforme minuta constante do link. Em tese, pelo menos pelo que eles falam, eles vão ter mais dinamismo, né? O pessoal, a equipe de gestão da atual CSHG, que vai virar a Pátria Reding Grifo, né? PHG ou só Pátria mesmo, vai ser. Eles vão ter mais, como é que a gente pode dizer? Eles vão ter mais dinamismo, mais agilidade para tomar certas decisões, porque muitas decisões tinham que passar pela Suíça, né? Tinham que passar pelo pessoal ali, lá em Nova York, lá em Zurique, lá na Suíça, para tomar decisões rápidas que às vezes precisavam ser tomadas de gestão do fundo, que eram decisões mais sérias, precisavam de aprovação do pessoal lá. E que agora, né, por estar com o pessoal que já é do ramo de fundos imobiliários há muito tempo, em tese vai ficar mais ágil. Vai acontecer isso mesmo? Então, Fernando, eu acho que vai piorar, eu acho que vai melhorar, eu acho que a VBI piorou depois que virou Pátria, eu acho que não sei o quê. Não sei, pessoal, eu não sei. Mas a forma de você manter a equipe atual de gestão é essa. E pelo menos pelos 3 primeiros anos vai ser essa equipe. Depois vai melhorar, vai piorar, vai mudar? Não sei, não faço a menor ideia. Eu imagino que se piorar muito, algum cotista vai chamar uma assembleia para trocar a gestão, que é natural, tem cotistas grandes nesses fundos. Se manter a mesma qualidade, excelente, o pessoal vem elogiando muito. Se tiver esse ganho de dinamismo, melhora, melhor ainda. Não temos como saber do futuro. Então, qualquer decisão que vocês tomem de voto, tomem com base no conhecimento que vocês têm hoje, no conteúdo que vocês têm hoje, naquilo que vocês sabem hoje. Parem de ficar com essas elucubrações do que vai acontecer, de como vai ser, de se vai melhorar, se vai piorar, se vai ser diferente, se vai ser igual. Não adianta nada ficar pensando nisso, é bobagem, tá? Isso é só perda de tempo. Então a gente não sabe como vai ficar, se vai melhorar ou não. Mas no momento que tem é isso. E aí vocês têm as formas por votar. Tem aqui, né, o e-mail, manifestação de voto, o modelo de manifestação de voto para mandar para o papel. Mas vocês podem ir no site da B3 que eu falei com vocês, né? Na área do investidor da B3. Vou mostrar para vocês aqui, ó. É investidor.b3.com.br/login. E aí lá vai ter todas as assembleias que estão abertas para vocês votarem. Você põe aqui o seu CPF. Você já deve ter acesso à área do investidor da B3, que lá você consegue ver todos os seus investimentos. Por sinal, essa área do investidor evoluiu muito. Ela melhorou muito, nossos serviços para você. Então, eles estão com serviços novos lá. Então, vocês podem acessar aqui, ver aqui os dados e acessar, e vocês vão ter toda essa informação de votação do modo que eu coloquei aqui na página do HGLG. Vocês vêm na página do HGLG. Está aqui explicado direitinho como votar. Depois eu vou relembrar, né, na medida que vier o próximo relatório gerencial, no comentário eu ponho de novo para vocês votarem, não esqueçam. Mas não deixem de votar, pessoal. Eles precisam de quórum de 25%, isso é muito difícil. Porque muito investidor de fundo imobiliário tem aquela coisa de comprar e largar, comprar e deixar lá. Muita gente nem entende a importância disso. E aqui na Baster eu sei que tem bastante gente com muita cota, e gente que quer realmente aprender, evoluir enquanto investidor, se desenvolver. E aí, ao votar, você está participando ali, fazendo a coisa acontecer, ok? Vamos ver o que aqui vocês estão dizendo aí. Vou mudar aqui. Gostei do filtro de barra. Eu gosto, é uma água fresquinha, né, Big Boss? Esse aqui tá sem água, eu preciso encher. Mas eu gosto de filtro de barra, tenho dois aqui em casa. Tem que encher esse de trás aqui. Deixa eu ver se tem água nele. Eu acho que não. Não tem, não. Preciso encher o filtro. Devia ter enchido hoje mais cedo. Mas depois eu vou encher. Então, pessoal, é isso. Em relação à Assembleia, não deixem de votar. Eu sei que a maioria de vocês que acompanha o fundo imobiliário aqui é cotista de algum dos fundos dele, seja o HGLG ou o HGRU, principalmente, né? Vários do HGCR também. Então, não deixem de votar lá. Vai ajudar a resolver isso daí, os fundos conseguirem dar andamento. Tem a emissão que está travada do HGRU, tem a alienação do HGPO, que é algo meio que inevitável, que também tá para destravar aí, mas depende deles resolverem esse imbróglio, tá? Um outro ponto que vem se gerando polêmica aí, e aí eu vou dar meus dois dedos de opinião. É o fundo da Valora, né? O hedge fund da Valora, o pessoal criticando o fato da Valora ter comprado fundos dela. Se vocês são investidores das antigas, vocês sabem, né, que há muito tempo isso já acontece, tá? Os FOFs das gestoras comprarem fundos da própria gestora, comprarem CRIs emitidos por outros fundos da gestora, é algo muito comum, muito comum. Infelizmente ou felizmente, essa coragem é natural. Até por isso, é um dos motivos que a gente só fala que FOF, Hedge Fund FII, você só deve comprar com algum desconto. Até por esse risco a mais de, às vezes, eles fazerem alocações meio sem sentido, né? Sem um valor claro para o cotista, né? Eu, no passado, critiquei o Veritá, né? O Veritá fez alocações como essa, vocês viram eu falando na época. Eu fiz a crítica porque ele é um fundo de CRI. Na hora que um fundo de CRI vai comprar FII, ao invés de comprar mais cotas de CRI, deveria buscar só os no-brainers mesmo, aquilo que fala: olha, nesse preço é melhor eu comprar esse fundo do que comprar qualquer CRI. E às vezes isso acontece. Na verdade, naquela época tinha muitos fundos no-brainers e eles acabaram participando de emissões, comprando caro para outros fundos. Então, deixa eu ver aqui, tá difícil de abrir aqui. Então, o que eu digo para vocês é que tem que ter o entendimento de que isso vai ocorrer. É uma coisa que é legal, que eu gosto e tal? Não. Mas é algo natural, não adianta soltar a franga, se desesperar, porque é natural que os FOFs façam isso. Então, a estratégia de FOF a gente já discutiu um monte no início do ano passado, então trouxe vários chats. Quem comprou FOF naquela época teve um retorno absurdo, né? É, o FOF ele vale a pena quando ele tem um desconto muito grande frente aos fundos dentro dele. Você está comprando os mesmos fundos com um desconto absurdo. É, então, você tem que olhar muito sobre isso daí, se está com um bom desconto e se o histórico do FOF é bom também, né? FOFs com bom histórico são poucos. Esse VGHF mesmo ele tem um histórico curto, mas até o momento o histórico dele de retorno e de transações é bom. Não é um histórico ruim, é um histórico bom. Então é um histórico melhor. Tá muito lento aqui o Fundsnet. Não estou conseguindo abrir aqui para vocês os. É, acho que o Fundsnet que está ruim mesmo, tá lento. Vamos lá, pessoal. Enquanto isso, vão deixando as perguntas aí. Os fundos viáveis, a maioria de papel, eu estou olhando errado. Fundos viáveis. O que é fundos viáveis? Aquele. Ah, você fala aquela indicação de viável da Vasta? Aquela indicação são vocês que põem, assim. Eu nem olho isso, para mim isso não faz diferença nenhuma. Mas vamos ver aqui, ó. Tem a lista dos viáveis. Deixa eu ver se consigo abrir aqui, porque tá lento ali, vou tentar abrir aqui enquanto abre a gente analisar o fato relevante do LDR. Antes disso, vamos dar uma olhada lá enquanto está abrindo o fato relevante. O Fundsnet está muito lento agora à noite. Não sei por quê, mas está lento. Deve estar com um problema lá no site da B3. Não é a minha internet que as outras coisas estão rápidas. Vamos ver aqui onde está a lista dos viáveis. E fix maiores, rating imóvel, supermapa, timeline, Baster rating, análises, carteiras rapidinho, pesquisar, filtros viáveis. Aqui, ó, viáveis. Vamos ver, viáveis. 50 são considerados viáveis. É, recebíveis, galpão logístico, híbrido, lajes, galpão, papel, galpão, escritório, escritório, papel. Renda urbana, papel, híbrido, papel, escritório, shopping. Nossa, hectare está como viável, é para vocês verem. Enfim, ignorem esse negócio de viáveis, pelo amor de Deus, parem com isso, esqueçam isso, tá? Não olhem mais isso. Tanto tamanho, não olhem isso, esquece viáveis. Ah, eu quero fazer um filtro aqui. Então, façam um filtro aqui, ó. Vocês podem filtrar pelo seguinte. Quer ver o que é interessante vocês filtrarem? Mais seguidos, não. Quer ver? Onde que está aqui? É, rating de gestores, não. IFIX. Aqui, ó, IFIX. Vão estudando os maiores do IFIX. É uma forma de vocês estudarem. Esqueça o trem de viáveis. Esqueça de viáveis. Vai olhando os com maior participação no IFIX. Você olhou o KNRI. Poxa, olhei o KNRI. Ele é legal porque ele tem a. É, você já está olhando escritórios e logística. E aí você dá uma olhada no próximo escritório, que é o BRCE. Aí você vai dar uma olhada, ver o histórico, ver os problemas que ele já teve no passado, que não foram poucos. Aí você olha o HGLG, que é o outro de logística. Que é talvez o melhor ou fundo com o melhor histórico da bolsa inteira, então você vai aprender muita coisa. Aí você vai olhar o JSRE, que já é um fundo que assemelha-se ao BRCE em termos de imóveis, porque são escritórios, mas tem outras características, imóveis melhores, mais bem localizados, menos problemas históricos, mas também já teve lá um outro problema. Aí você pega depois do HGBS, você já está pegando um shopping, você vai estudando aqui. Você pode separar por categorias, começa estudando os de logística, depois os de lajes, os de shopping, e assim você vai escolhendo dois fundos de cada segmento, mas com muita tranquilidade, sem pressa. Mas esqueçam isso já, os viáveis, não sei o quê. Tinha uma época que o papel estava pagando muito, o pessoal estava num vício de papel, né? Parece uma droga ali, pessoal. Meu Deus, eu vou vender minha alma e colocar, porque o fundo de papel está pagando 2% ao mês, eu vou ficar riquíssimo. E alguns desses fundos a gente viu que eram os fundos high yield que deram muito problema. Então, que o povo considera viável ou não, não me interessa. Buster rating, que o pessoal considera viável, é super paz, eu não olho nada disso. Eu pego cada fundo e vou analisar ele com calma. Você pode até usar como ordem de análise o rating aqui dos fundos. No rating que o pessoal. Ah, mas é o rating que você estabeleceu? Não, o rating é dos usuários aqui do site. Também é uma opção você seguir aqui a análise pela ordem do rating. Mas significa que o fundo 1 é melhor que o fundo 2, que é melhor que o fundo 3, que é melhor que o fundo 4? De jeito nenhum. Eu já falei várias vezes que a minha ordem, se eu fosse fazer um rating, seria bastante diferente desse aqui. Mas no rating, os primeiros 20, 30 não tem nenhuma grande porcaria, então dá para vocês estudarem bem e é uma forma de estudar. Agora, muita gente aqui eu tenho visto tomar o rating como carteira recomendada, e eu tenho vontade de torcer o pescoço, porque o rating não é isso, nem o Super Pass é isso. Tomar o rating ou o Super Pass como carteira recomendada é um péssimo caminho para o investidor de fundos imobiliários. O Wagner perguntou aqui, ó, essa pergunta do Wagner é muito boa, pessoal. Você falou da possibilidade de takeover do HGPO 11. Estou achando que o investidor de longo prazo só vale a pena entrar em fundos imobiliários maiores. O que você acha disso? Eu acho que não, Wagner. Acho que você pode sim entrar nos menores, entendendo que isso pode acontecer. Quando tem o takeover, você perde dinheiro? Não necessariamente, tá? Normalmente, o fundo comprado é comprado a preços acima do de mercado. Então, desde que você não tenha comprado o fundo num momento meio absurdo de valores estratosféricos, você tende a ter algum ganho ou ficar no zero a zero. Você pode comprar fundos menores. Eu acho que a espinha dorsal da carteira do investidor, assim como é a minha carteira, tem que ser esses fundos gigantescos, né? Vou dar exemplos aqui, não dizendo que tem que ser esses fundos, mas exemplos de fundos que são muito grandes. O LZR, o KNRI, o HGLG, o HGRU, enfim, o TRXF, o CANIP, o HGCR. A espinha dorsal tem que ser esses fundos gigantescos. Mas pode agregar fundos menores, tá? Numa quantidade menor. Aí depende muito de como você vai formar a carteira. Às vezes você tem uma carteira menor, de 8 a 12 fundos, talvez não seja interessante ter um fundo pequeno ali. Mas se você tem uma carteira de 18, 20 fundos ou mais, um outro fundo pequeno não vai te atrapalhar. O HGPO, por exemplo, apesar de ser um fundo com dois imóveis apenas, ele é super bem diversificado em termos de inquilino, em termos de qualidade, talvez seja o melhor fundo da bolsa, ou o segundo, terceiro melhor, é um fundo de extrema qualidade. Não ter comprado ele porque ele era pequeno lá atrás teria sido um grande erro. Eu cheguei a comprar esse fundo a R$ 100, hoje é um fundo de mais de 300. Quantas ações multiplicaram seu capital por 3, entregando 10, 12% ao ano de rendimento, considerando aquele preço inicial? Pouquíssimo. Então, assim, o fundo pequeno tem seu valor, mas para carteiras maiores. Em carteiras menores, eu acho que realmente é melhor priorizar os fundos maiores. São, como eu disse, a espinha dorsal, né? Então, você começa, é como uma pirâmide. Você começou com aqueles fundos grandões, bem sólidos, montou. Aí você pode ir para cima com alguns menores ou com alguns que você vê que tem alguma encrenca ali, mas que você estudou e sabe que vai resolver, que está para resolver. Que a encrenca não é muito complicada, e assim vai chegando até resolver lá em cima. Os fundos que são atraentes, que tem muito fundo recente com liquidez anêmica. Fundo de papel tem fundo com baixa liquidez, né? Liquidez é muito relativo também. Imagina que você comprou imóveis para alugar. A liquidez é muito menor. Então, a liquidez é um cuidado que você tem que ter em relação à porta de saída, a porta de entrada nem tanto. Tem que ter um olhar mais cuidadoso, né, nesses fundos de liquidez menor. Mas, assim, não, a maioria dos fundos aqui não me incomoda a liquidez. Nesse sentido, o Buster Rating ele é bom, porque o pessoal coloca ali um critério bom de liquidez aqui. Então, se você pegar os 30 primeiros fundos, até mais, acho que os 50 primeiros fundos são fundos que têm muita liquidez. Você pega os 30 aqui, tem um fiagro pelo meio aqui. Mas se você pegar os 30 primeiros FIIs, 31 tem uma liquidez absurda. Você pega os 40 primeiros FIIs, praticamente todos têm uma ótima liquidez. O FIIs FLMA tem uma liquidez menor e o FATN agora que está aumentando, mas os outros têm uma boa liquidez, suficiente para 99% dos investidores. FATN também para a maioria dos investidores. Mesmo depois, tem outros com boa liquidez. Então, assim, tem muito fundo com boa liquidez, né? É, você tem que ir analisando. Ter um outro fundo com uma liquidez baixa também não é problema desse enquadro na sua estratégia. Veja que não tem uma estratégia que funciona para todo mundo. Já teve gente que veio pedir aula para análise mais detalhada da carteira, que eu falei uma coisa e o outro veio também pedir uma aula para análise detalhada da carteira, que para ele eu falei o contrário, não é que eu falei algo diferente, eu falei o contrário. Que o que funcionava para o indivíduo A, que era, às vezes, uma carteira mais concentrada, uma carteira com mais tijolo, ou uma carteira com fundos só com fundos maiores, para o indivíduo B já era diferente, ele já podia ter fundos pequenos, ele já podia ter um número menor até de fundos, porque dentro da estratégia dele, do percentual que os fundos imobiliários representavam para ele, era tudo diferente. Então, assim, não tem algo que funciona para todo mundo. E não tem mesmo, né? Não adianta vocês ficarem nessa busca do que funciona para todo mundo, até porque não. Tem que procurar o que funciona para vocês, né? Funciona não para os outros, dane-se. Conflito de interesse é terrível, o segurador 69 falando. Não necessariamente o segurador 69. O conflito de interesse, ele não é. Dá a impressão, assim, quando a gente fala em conflito de interesse, parece que o cara ele vai se beneficiar e te ferrar. Não é assim. Tem certos conflitos de interesse onde os dois estão ganhando, tá? É, por exemplo, a Quineia, ela pega nos fundos de CRI muito crédito, tem originação na Quineia e no Itaú, né? Muito CRI ali. E as outras, os outros fundos de CRI, eles têm inveja disso. Porque imagina você ter o Itaú para originar crédito para você. Qual que é a qualidade do crédito? É um conflito de interesse votado, aprovado, que está lá dentro do estatuto do Canip, mas o Canip se dá muito bem com isso. Será que o Itaú está dando golpe no, nos investidores? Quem investe nesse fundo há mais tempo vai estar tá rindo de orelha a orelha. É um fundo que tem um retorno espetacular. Mas é um conflito de interesse. Tem que estar aprovado no estatuto ou tem que ter uma assembleia quando não está no estatuto. E o investidor sai ganhando, né? Sai beneficiado por causa da qualidade desses ativos. Não, não são todos os ativos dele que são originação Quineia, mas de maneira geral faz bem. Joey Conrad agradecendo aqui, boa noite, eu que agradeço pela participação. Segurador falando, parece que o FII de papel tem muito mais conflito de interesse. Não, não vejo dessa forma. Assim, o FII de papel ele tem que se pulverizar mais, né? Quando você compra crédito, você não compra um crédito, igual imóveis, você comprou 10 imóveis, por exemplo, fundo de shoppings, tenha 10 shoppings, ele é muito bem diversificado, ele é absurdamente bem diversificado, um fundo de shopping com 10 shoppings. Agora, um fundo de CRI que tem 10 CRIs é uma droga. Ele compra muito CRIs. Então, você pega essas instituições que originam muito crédito, é óbvio que vai ter ali o crédito dentro. O que incomoda é quando começa a ter coisas muito estranhas, né? A gente tratou daquele caso do VRTA, o caso do VGHF é um caso muito parecido, né? Você vai lá e compra um fundo no IPO, um fundo em emissão, para. Que é da sua própria casa ou que é de outra casa para ter uma troca de favores ali, sendo que tinha outros ativos a mercado e óbvios ali muito mais fácil de comprar. Então, os FOFs, como eu disse, são os que vocês vão ter que ter mais cuidado nesse sentido. No FOF tem muito conflito de interesse que você olha e fica claro que o que foi feito ali naquela operação não era a melhor escolha possível para o cotista. Isso acontece muito, tá? O que não significa também que o cotista vai perder dinheiro ou vai ter grandes prejuízos, não é isso. Mas não foi a melhor operação para o cotista. É óbvio que aquela operação não é a melhor disponível para o cotista. Isso aconteceu. É, já falei com vocês aqui no caso do VRTA, agora a gente tem o caso do VGHF. O próprio HFOF já fez algumas transações que o pessoal questionou. O HREC também o pessoal não gostou de algumas operações, mas nem todas essas operações foram ruins. Boa noite, Fernando. Já comentou sobre a situação de amortização do BRCR. Não comentei. O que que eu acho dessa situação do BRCR? BRCR é só problema, né? Esse fundo. O que que eu acho dessa situação? Assim, eu não sei. Esse fundo foi um dos maiores detratores de valor do IFIX ao longo do tempo. O IFIX seria outro se não fosse esse fundo. O fundo antigo, grande, tinha tudo para ser um dos melhores da indústria e é raríssimo os caras acertarem. Imagina o seguinte, né? Amanhã. Tem lá o HGRE, E aí tem um imóvel, né, que ele é um imóvel patinho feio, que dá problema dentro do fundo. O fundo vai falar: ó, toma, cotista, toma esse imóvel para você, que ele é ruim. A gente fica com o resto. E separa ele do patrimônio do fundo para você se virar com aquilo dali, vendendo, ou esperando uma melhora e torcendo para que algo aconteça. Foi uma atitude bem, assim, vamos jogar o lixo para debaixo do tapete, né? O fundo vai ficar melhor agora, depois disso? Em termos de propriedade, sim. O portfólio ficou melhor. Mas esse fundo não dá uma bola dentro. Eu acho que a gente tem que dar tempo. Se vocês pensam em investir nesse fundo, tem que dar tempo para ver o amadurecimento da gestão dele, para ver se ele vai ter mais bolas dentro daqui para frente, para você avaliar e falar: opa, peraí, esse fundo dá para pôr na carteira. Claro que o enorme desconto dele hoje é por causa dessa desconfiança do mercado, falar: os caras só fazem besteira. A gente não pode dar benefício da dúvida para esses caras, mas não foi legal, não foi um processo bacana, não foi uma transição do ponto de vista do cotista interessante, né? Do cotista minoritário ali, do pequeno investidor, porque a maioria das pessoas não compraria CNS se pudesse, né? Se você era um cara que comprava CNS, que entendia que aquele fundo tinha valor, tinha potencial, então para você, tanto fez, às vezes foi até bom. Mas a maioria das pessoas que eu conheço não torceu o nariz para isso. Inclusive, outros analistas com quem eu conversei não gostou. Segurador me perguntando se eu estou acompanhando as inadimplências do Becri. Não estou acompanhando, inadimplência é normal, mas o nível do Becri eu não sei. Então, eu não posso dizer que essa inadimplência está boa ou ruim, né? Como o Fundos Net está lento, não vai dar nem para eu abrir aqui para dizer para você o que eu acho dessa inadimplência do Becri. Vamos ver se Giovanni comentou aqui o nível de inadimplência. Becri encerrou o mês com distribuímos, nesse mês concluímos a aquisição, papapá. A gente já tivemos a liquidação antecipada, liquidar antecipadamente. Conforme anunciamos, ocorreu a assembleia do CRI One, deliberou para a reestruturação da operação. Apesar do nosso voto contrário, a assembleia aprovou a concessão de waiver para pagamento de juros e amortização até janeiro de 25. Também foi aprovada a compra de todas as ações da multipropriedade. Multipropriedade, né, pessoal? Multipropriedade já mostrou que é uma coisa que dá problema. É normal? É, né? É algo que a gente não gosta, mas que já aconteceu com o MXRF, que é o queridinho da turma, né? Já aconteceu. O fundo está aí, firme e forte. O fundo tem um imóvel lá dentro, o MXRF, para quem não sabe. Tem um imóvel em Santos que eles não conseguem dar destinação. Porque se eles venderem, vai ter um prejuízo que vai atrapalhar a distribuição de rendimento. Ao mesmo tempo, não consegue alugar, fica aquele imóvel lá solto dentro do fundo. Então, acontece. Esse CRI, circuito de compras, todo mundo sabe dos problemas, né? Se não sabem, pesquisem, eu não vou falar disso aqui, porque é um rolo gigantesco, que é o caso dos fundos do Grupo Hectare. É uma inadimplência. Esse CRI GVI com waiver, o CRI Croton com inadimplência. Então, esse aqui é um mais normal, uma coisa que pode acontecer. E esse outro, renegociação com o devedor em processo de judicialização em curso. Deixa eu ver, não estou mostrando para vocês aqui. Mas ele está com um nível de inadimplência alto, né? Principalmente por causa desse circuito de compras e desse novo, que é o WAM, que eles não queriam aprovar. Está acima do normal. Aí você tem que ver, né? O Becri. Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui. Becri 11. Esse fundo do Banestes, ele está com desconto de 20 e tantos por cento no valor patrimonial. Então, o mercado já bateu nele, já descontou dele todas as inadimplências. E o mercado está esperando que ele vai dar mais problemas. Esse do ciclo de compras é meio que caso perdido mesmo, né? Talvez até resolva, mas não dá para a gente contar com isso. Então ele está em GPDI mais 7,95, GPM mais 7,88, IPCA mais 7,42, CDI mais. Ele está nessa situação, é um fundo que está com vários problemas, mas o preço dele já reflete a implosão disso daí. Você não está pagando por essa parte da carteira, por esses 12% da carteira. Vale a pena comprar? Não vale? Tem que analisar ele com mais calma. Não é um fundo que eu já peguei para estudar completo, no detalhe, para dizer para vocês aqui, nossa, olha que interessante, que fantástico. Mas é um fundo que vem passando por problemas de inadimplência acima do normal e o mercado já cobrou, já colocou ali o desconto em cima disso. Então você já não está pagando por esses CRIs que não paga. Joey falando, conflito de interesse é usar de má fé. Não, Joey Conrad, pode ter má fé. Mas sempre quando você coloca dois interesses, de controlador e controlado, é chamado conflito de interesse. Não necessariamente quando é algo errado, tá? Nem todo conflito de interesse é ruim. É igual você falou, se tiver má fé, conflito de interesse vai ser algo ruim. Se houver boa fé com sinergia, o conflito de interesse vai ser bom. Mas ainda assim há o conflito de interesse. Porque sou eu gerindo o seu dinheiro, fazendo algo que vai me fazer ganhar dinheiro também. E aí eu preciso da sua aprovação. Isso é o conflito de interesse. Não significa que eu estou te dando um golpe. Pelo contrário, a gente pode estar ganhando juntos. Mas conflito de interesse nem sempre é ruim, pessoal. Quando você não vê o conflito de interesse, que ele está ocorrendo por debaixo do pano, é o pior sinal. E esses conflitos que a gente enxerga, que a gente vê, como esse caso do VGHF, o caso do VRPA, e outros casos, você consegue ver de longe, você pode ver e falar, olha, eu não tolero, você vende o fundo, compra outra coisa e faz outra coisa. Quando é um caso que você não consegue ver, é o grande problema, porque você não sabe o que está acontecendo e vai estourar lá na frente. Que é esse caso do circuito de compras aqui que a gente acabou de olhar, né? Esse caso do circuito de compras. Eu estava compartilhando aqui a tela do. A tela errada, quer ver? Vou compartilhar a tela do Becri aqui para mostrar para vocês a situação. Então, o Becri. Aí, vocês estão vendo aqui, né? O Becri tem todas essas situações. Esse caso do circuito de compras é um caso típico do conflito de interesse que não era aparente, que não se falava muito e que implodiu em outros fundos. Não era conflito de interesse no caso dele, mas deu problema, né? Foi uma alocação mal feita. Esse Croton Anguera aqui, na minha visão, foi azar, coisa que acontece, faz parte do processo de crédito. Esse GVI. É algo de situação difícil que estão passando também, que pode ser resolvido ou não. Esse WAM, eles não queriam conceder esse waiver, mas concederam. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, assim, como eu disse, né, esse fundo já está num preço que eles consideram que nada disso vai ser pago. Em tese, ele vai dar aquele retorno que está lá na expectativa. Se tudo der errado, ele já deve dar um retorno igual aqui. Desses arquivos, claro. Se começar a ter outras inadimplências, a situação piora, mas essas já estão no preço. Executar garantia de CRI, segurador 69, é a última da última da última da última hipótese. Esse circuito de compras é dificílimo, a chance de conseguir executar isso aí é muito complicado. Depois pesquise sobre isso na internet, não vou me aprofundar nesse caso, não. É um caso muito complicado e é um caso que os gestores não gostam que se fale muito. Então, a gente. São fundos que eu nunca falei muito com vocês sobre aqui, porque. Não o caso do Becri, né? Os demais envolvidos, porque eu nunca achei adequado para o investidor, pessoa física, normal. Mas quando você vai executar uma garantia, executar um imóvel que está dado em dívida, é muito complicado, é muito difícil. E ainda mais nesses casos de multipropriedade, que não é bem. O imóvel inteiro, às vezes é parcial, é participação, é muito complicado. Não é uma coisa simples. Então, renegociar é sempre o melhor caminho. Ainda que você diminua um pouco os juros, aumente o prazo, é um caminho mais interessante, muitas vezes, do que fazer esse processo de execução da garantia. Às vezes é praticamente impossível executar, mas às vezes é possível executar. Vamos dar o exemplo do MXRF. Conseguiu executar a garantia, executou, está com o imóvel lá, elefante branco lá no fundo, que não gera receita, gera despesa. Não, é complicado vender porque vai gerar um resultado ruim, e cotista não gosta de rendimento baixo, não gosta de redução no rendimento, eles ficam lá com aquele elefante branco. Será que assim, foi bom ter executado, ou será que às vezes uma negociação teria sido melhor? Não sei, né? Na época, não sei se havia a opção da negociação, acho que não. Mas normalmente, quando há uma opção de negociação que você acha que o cara ainda vai pagar, melhor você deixar o cara pagar do que tomar aquele imóvel, né? Lembrando que você é um fundo de CRI, você não é um fundo de imóveis, né? Você não é um fundo, você é um fundo de crédito. Fundo de imóveis, um fundo de shopping, um fundo de logística, um fundo de imóveis, aí o imóvel entra lá dentro, eles têm mais o que fazer. Fernando, vejo uma diferença de qualidade muito grande entre fundos da mesma gestora, exemplo, HGLG e HGRE. Enquanto o primeiro está voando, o segundo fica patinando com vacancial. Isso não é culpa da gestão, a gente está falando de dois mercados totalmente diferentes. O mercado logístico, que é o mercado que mais cresce no país, e o mercado de lajes corporativas, que apanhou mais do que mulher de malandro aí no durante a pandemia, né? Mercado de lajes ainda está voltando a passos lentos agora. O HGR está num processo de venda dos piores ativos. Ele reduziu bem a vacância com essa venda de alguns ativos não tão interessantes. E ele é um fundo de lajes das antigas, né? Que ainda está. Os fundos de lajes das antigas não tinham imóveis das melhores qualidades, eram imóveis mais ou menos. E ele está fazendo esse processo de passar de imóveis mais ou menos para imóveis melhores. Então, você tem que entender toda a lógica do fundo. Né? Não é, a gestão é a mesma, né? A gestão é boa, mas esse é um fundo que está mais sofrido. Significa que é uma oportunidade, ou que é um fundo que a pessoa deve ter? Entendo que tem fundos de laje com qualidade muito melhor. Mas não é porque a gestão é ruim, é porque imagina você trocar imóveis no valor de bilhões de reais dentro de um fundo. Isso leva tempo. Você não pode sair vendendo imóvel por qualquer preço. Você gera prejuízo para o fundo, gera problema. Você tem que vender o imóvel num preço adequado. Não é qualquer imóvel que você pode sair comprando. E não é fácil assim comprar esses imóveis de altíssima qualidade. Você passa em frente e fala, ah, eu quero aquele ali. Você quer, mas será que o cara está disposto a vender para você? Será que tem alguém vendendo? Será que vende num preço que faz sentido para um fundo imobiliário? Porque pessoa física compra imóvel para alugar, às vezes com cap rate de 3, 4. Você compra e aluga por 4% ao ano, 5% ao ano. Fundo imobiliário não pode fazer isso. Fundo imobiliário parte de 8% ao ano. Você achar um imóvel bom, com aluguel de 8% ao ano, numa boa localização. É fácil. E ele está fazendo essa reciclagem. Provavelmente, se o HGRE fosse um fundo mais recente, ele estaria melhor. Né? Como a gente vê fundos. Mas, em grande parte, esses fundos novos estão indo bem por causa dos erros do LCRB, do HGRE, os erros infinitos do BRCE. E aí a gente vê o pessoal do TFP, do FATN, do PVBI, fazendo um trabalho, né, mais interessante aí para os cotistas. Então, um vai aprendendo com os erros do outro também. Segurador 69, eu penso que os fundos de laje vão voltar a ser fundos ok. A gente está vendo, eu pelo menos aqui em Belo Horizonte, eu converso com muita gente de São Paulo, o negócio do teletrabalho não vingou do jeito que pensavam, tá? Hoje é trabalho híbrido, uma ou duas vezes por semana em casa, ou voltou totalmente para escritórios. Então, o que que impulsiona as lajes? Você pega ali e vê os vídeos dos gestores de lajes falando, né? As palestras e tudo. Crescimento do PIB. O crescimento cresce o PIB, cresce a economia, abrem-se novas empresas e as empresas que já têm crescem. Com isso, precisa de espaço. E é muito rápido isso. Então, o PIB cresce 2, 3 anos crescendo bem, a demanda por lajes dispara, e aí o aluguel por metro quadrado sobe muito e a ocupação aumenta muito. Então, aí quem tiver comprado o JSRE hoje, é PVBI, que já PVBI já está conseguindo repassar muito. O HGPO é um exemplo do que a gente falou. O HGPO está aumentando absurdos o aluguel. Um HGRE, numa situação dessa, vai se beneficiar, mas isso vai acontecer daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3 anos ou daqui 10 anos, a gente não sabe, né? Não tem como ter certeza. E o carrego nem sempre é positivo. Em alguns desses fundos, o carrego é muito bom, em outros, nem tanto. Então, você vai ter que fazer essa conta, essa avaliação, se vale a pena o carrego, né? Se vale a pena ter aqueles fundos esperando quando isso vai acontecer. Mas tem fundo que pode trazer retornos muito altos numa situação dessa. Agora, virar coisa do passado de jeito nenhum. Sempre vai precisar de lajes corporativas, claro, aquelas melhores localizações do Rio, São Paulo, de maneira geral, as melhores localizações de São Paulo. Numa situação de economia muito aquecida, talvez Barueri, ali Alphaville, mas Alphaville está longe. Eu estava comentando isso com um amigo meu, que é o seguinte: eu passo a olhar para os fundos que tem Alphaville e Barueri, os fundos que são focados nessa área, depois que tiver resolvido ali Xupi-Zaidan, aquela região ali, Chácara Santo Antônio, a hora que aquilo ali começar a bombar, aí eu vou olhar Alphaville. Então, assim, quando vai ser? Não sei. Qual o seu top 5 de gestoras? Não, é muito complicado dizer isso, né? Mas porque as gestoras, a gente fala bem dela hoje, esses vídeos envelhecem mal. Se eu falar para você, a gestora é essa, aí amanhã sai um fato relevante de uma gestora fazendo um absurdo. Aí pronto, ela falou que era melhor e os caras não. As duas que têm um histórico longo e praticamente retocável são a CSHG, que a gente fala aqui da importância de vocês votarem para manter ela, né? Tanto que aqui é a número um na avaliação de vocês. E a Kinea, que também é a número dois na avaliação de vocês aqui, a avaliação de gestora aqui de fundo imobiliário. Essas duas têm um histórico praticamente retocável. Depois delas, talvez a Red, e aí vai vindo as outras, com escorregão aqui, outro ali. Vocês vão ter que dar uma olhadinha para ver qual escorregão que vai achar mais aceitável, né? Mas as duas destaques são essas duas, né? Isso aí é consenso de mercado. Se você perguntar para qualquer pessoa, para qualquer analista, ele vai te dizer isso. Então, tem que dar uma olhadinha no que os caras estão fazendo, né? Como que eles estão fazendo. E aí você mantém um monitoramento, um acompanhamento. Tem algumas coisas que são muito detratoras de valor, né? Por exemplo, emissão abaixo do VP para FOF e para fundo de crédito, que é o que a RBR tem feito. É terrível, é péssimo. Isso aí queimou muito a gestora, não é algo que se faz, né? Então, você entra numa lista negra. Esses processos que a Valori, que a Fator Veritá tem feito, que a gente comentou, também são coisas que a gente, né, não gosta. Então você vai ter que ir olhando. Sempre vai, nenhuma vai ser perfeita, né? A gente diversifica por isso, porque a gestora perfeita. Qual que é a gestão de SA que é perfeita? Você pega a Itaúsa, os caras administram a empresa para a família deles, né? Hoje eles têm uma comunicação de RI muito boa e tal, mas os caras cometeram vários erros ao longo do tempo. Será que eles queriam destruir valor do patrimônio deles mesmos, da família? Dos irmãos, tios, será que era isso que eles queriam? Não. Eu imagino que não, né? Não são loucos, pelo contrário, são considerados das pessoas mais inteligentes desse país, mas eles erram. Então, tem o caso que o cara errou e tem o caso que o cara agiu ali de uma maneira estranha. Então, você vai ter que avaliar caso a caso, tomar decisão. Se essa CSHG vira tipo um IPO, mudança para pátria? Não, porque vai as mesmas 20 pessoas da equipe. Não muda nada. Continuam as mesmíssimas pessoas. Então, agora, daqui 3 anos, se começar a mudar a equipe, se começar a ter mudanças nas práticas, aí a gente vai observando. Mas o histórico até agora é bom. Então, aquele histórico continua válido, do mesmo jeito, já que são as mesmas pessoas. Segurador falando, a VEG é perfeita. A VEG é perfeita e, consequentemente, o mercado. Ela não é perfeita, ela é excelente, mas o mercado já coloca. Não só que ela é muito boa, mas que ela vai ser muito espetacularmente melhor no futuro. Ela tem esse problema. Qual que é o problema da VEG? Para quem não vai olhar essa questão de investimento, vocês vão ver que a VEG ela é às vezes muito mais volátil do que outras empresas de alta qualidade. Mas por quê? Porque nela já tem uma expectativa de crescimento e de ganho de qualidade muito grande. Então, se a empresa, às vezes sai um resultado da VEG, ela foi muito bem. Mas ela não foi tão bem quanto o mercado esperava. Ela cai muito, né? Ela tem uma variação muito ruim. Então, ela tem esse lado a mais. O investidor tem que ter esse estômago, esse entendimento. Tem que entender que está pagando por resultados futuros melhores. Tirando isso, é uma empresa fantástica, né? Se ela continuar entregando o que entregou, é igual o pessoal fala, a VEG é cara. A VEG era cara 20 anos atrás, a VEG era cara 5 anos atrás, a VEG era cara 10 anos atrás, e ela sempre vai ser cara, porque tem um prêmio de qualidade muito grande pago nela. Só que é uma coisa incrível dessa empresa, que paga-se o prêmio de qualidade e a empresa entrega aquela qualidade. Você está pagando por algo que você fala, será que eles vão entregar? Eles vão lá e entregam mais do que o que você pagou a mais. E aí o mercado vai criando cada vez mais expectativa, né? Esse tipo de coisa a gente tem que ter cuidado, porque no caso da VEG, não. Pegue ok, porque não está num nível desse. Mas nos Estados Unidos é muito comum a gente ver isso, as empresas serem precificadas à perfeição, centenas de vezes os lucros, dezenas de e dezenas de vezes, 20, 30, 40 vezes a geração de caixa, isso aí gera um risco a mais. Não é que quando isso acontece você vai perder dinheiro, mas isso gera um risco a mais de perda permanente de capital. A VEG não está num ponto desse, não, mas é um ponto de vocês ficarem atentos quando chega-se a níveis de paixão excessiva pelas empresas. Acho que nos Estados Unidos, hoje eu vejo a NVIDIA muito como uma empresa dessas. O pessoal acha que ela vai dominar o mundo e tal, e ela já está no preço da empresa, ela está precificada como se ela fosse dominar o mundo, como se fosse um fato, tivesse saído um fato relevante, dominamos o mundo. Se ela não dominar o mundo, provavelmente o retorno para os acionistas não vai ser muito interessante. Então, isso acontece. Né? Na época das .com, que o diga. Eu amo estudar bolhas, né? Eu sou suspeito, mas a bolha das .com foi sobre isso, foi sobre expectativas exageradas em empresas que, às vezes, nem resultado geravam. Então, a NVIDIA gera resultados espetaculares, mas ela está especificada à dominação mundial. Né? Fugimos aqui do tema falando disso, né? Mas é verdade. Segurador falando, minha carteira é 20% shopping, 20% live, 20% logística, 25% papel e híbrido. O híbrido, eu nunca avaliei nenhum fundo como híbrido. Eu não gosto dessa avaliação. Isso daí foi preguiça da Anbima, do tipo, não sabe o que é põe híbrido. Eu acho que é bom ter renda urbana, né? O que é renda urbana? HGRU, TRXF, correndo por fora ali tem o VU, tem o RBRB, MaxR também são renda urbana. Não estou dizendo que todos eles são bons para investir, mas eles são o tipo de fundo renda urbana. É o EVBI. É válido ter, talvez o seu híbrido tenha algum renda urbana. Talvez não, mas renda urbana é um segmento muito legal. FOF, de vez em quando, é interessante, você tem que saber olhar o FOF, mas o FOF te permite se aproveitar da loucura do mercado, então o FOF num percentual pequeno é bom. Laje está um percentual alto, né, para a situação, mas é igual eu te falei, se a laje voltar, você está bem ali com esse percentual grande de laje. Está ok, é uma carteira ok. É mais bem diversificada do que a maioria, com certeza. Pois é, a HGRU é um renda urbana muito bom. Né? Aí precisa dessa votação para liberar a emissão dele. A emissão dele depende da aprovação desse negócio para sair. É um fundo que está para crescer muito ainda e com imóveis muito interessantes. Esses imóveis de renda urbana, pessoal, o interessante deles é que o terreno vale muito e o imóvel é muito fácil de ser modulado, mudado, ou até removido daquele local, demolido, para que se construa outra coisa. Então, eles têm esse valor de terreno, e para quem não é muito, muito, não tem muito contato com imóveis no mercado imobiliário, da valorização total dos imóveis, em geral, o terreno se valoriza mais, tá? Desde que o fundo seja bem localizado, não abra um lixão ao lado, mas o terreno se valoriza mais do que o imóvel em si. O imóvel em si, ele meio que fica no zero a zero, se deprecia ali, enquanto o terreno, ele tende, em boas localizações, a valorizar um pouco ali acima da inflação. Então, esses fundos de renda urbana têm esse poder fantástico de ser muito fácil de mover, de mudar. E aqui, pelo menos esses que você encontra aqui em Belo Horizonte, do HGRU e TRXF, não ficam desalugados, né? Sai uma bandeira do supermercado, entra outra num instante, é uma coisa fantástica. Mudam ali, colocam uma outra loja junto, colocam uma Pets, faz essa modulação e o negócio vai só desenvolvendo. São imóveis muito bons, tanto que o histórico do HGRU é excelente e os outros estão seguindo o caminho dele. Os próprios gestores do TRXF e do VU falaram: a gente mira no HGRU, né? Que foi quem que cunhou esse nome renda urbana também, né? Que é o CTHG renda urbana. Mas ele depende dessa aprovação da Assembleia que a gente falou no início para fazer a nova emissão. O RBVA tem melhorado muito também, é um fundo bom, também é um renda urbana que eu esqueci de falar. A Rio Bravo tem. A Rio Bravo é uma gestora que errou muito e que tem melhorado de maneira significativa nos últimos tempos. Vamos ver com o tempo o que que ela vai fazer. Teve aquela negociação com o Santander, que muita gente não gostou. Os imóveis em si de agência não são imóveis ruins, mas realmente é interessante que se diversifique mais, né? Agência bancária, por sinal, não é um tipo de imóvel ruim, mas um fundo só com agência bancária é complicado. A RBVA já tem algum nível de diversificação, vamos ver com o tempo o que que o gestor vai conseguir fazer nesse fundo. Mas assim, não precisam ter mais de dois ou três fundos de cada. Eu quero 20% em shoppings. Então você vai ter dois ou três fundos de shoppings, você vai avaliar dois ou três, 20% lajes, duas ou três lajes, logística, duas ou três lojas. Papel pode ter mais, quatro ou cinco papel, né? Renda urbana, dois, não precisa ter três. É, pode ter três, mas dois no máximo três. Vai pegar algum FOF, você vai ver algum FOF bom que está com muito desconto, vai comprar um ou dois. O FOF você tem que ter um acompanhamento mais de perto, mas você consegue aproveitar as loucuras do mercado com o FOF. Então você vai levando, né? Então tem que ter atenção. Ficou aqui aberto para vocês na página do Becri, né? Becri é isso, pessoal. Ele tem esse problema de inadimplência. Não consegui abrir o fato relevante do ALZR para a gente analisar aqui juntos. Eu cheguei a ver essa compra, mas eu esqueci dos detalhes e falar por falar não gosto, porque às vezes a gente fala alguma coisa errada. Mas o Fundos Net está muito lento, então nós não vamos ter como ver esse fato relevante da aquisição, infelizmente. Queria ver com vocês aqui. Deixa eu ver se no site deles vai ter. Mas eu acho que não vai ter, não. Documentos. Vai, como é que você vai abrir o Fundos Net lá? Fato relevante, aquisição do imóvel em Porto Alegre. É, não está abrindo. Está no Fundos Net, mas não está abrindo esse negócio. Infelizmente, não vai dar para a gente ver hoje isso daí. Abriu, abriu. Vamos lá. Então, vamos dar uma olhadinha no fato relevante do LDR, que vocês falaram. Vamos ver. Eu não conheço muito de Porto Alegre, então, assim, vê alguém de Porto Alegre. Opa, peraí, saiu errado aqui. Se tiver algum de vocês aí que é de Porto Alegre e puder dizer um pouco sobre a região, é legal. Mas vamos lá. Comprou, né, firmou com a Scala Data Center um instrumento para aquisição do imóvel no preço de 150 milhões de reais no modelo sem leaseback. É um imóvel de data center, né? Que é uma categoria que o ALZR foi pioneiro, o primeiro a ter. O ALZR é um fundo também. Vem se destacando bastante pela qualidade. E aí ele fala que a escolha de Porto Alegre baseia-se não apenas sua proximidade com outros data centers em uma região altamente conectada, mas também um ponto de conexão para o cabo submarino Malbec. Já conecta a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro a Buenos Aires, contando ainda com uma futura instalação visando conectar diretamente Porto Alegre a Buenos Aires, consolidando ainda mais a posição da cidade gaúcha como um hub de conectividade. Entendo pouquíssimo de data center, a capacidade aqui não me diz nada. Infelizmente é um assunto que eu sou leigo, né? 100% abastecido de energia renovável. Vamos ver se eles falam de cap rate, né? Imóvel é bonito. Eu tinha visto essas fotos, tinha achado legal. Mas eu não me lembro se eles tratavam cap rate aqui. Cap rate de 9,36% ao ano. 15 anos de vigência. Instrumento será assinado com tudo, inscrição e pagamento do valor da aquisição, contando com prazo mínimo de 15 anos. Vamos ver se o contrato ficou atípico. Nossa, cap rate excelente. Contrato atípico de locação. Instrumento particular de contrato atípico de 15 anos aqui. Multa do valor integral em caso de rescisão antecipada. Nossa, excelente, né? Fantástico. 15 anos, contrato atípico, cap rate de 9,36. Se olhasse todas essas informações, aí ia achar bom, né? Mas aí você pega um imóvel em Porto Alegre, que parece ser um imóvel muito bom. A região que está, eu não faço ideia se é uma região boa de Porto Alegre, aí que eu disse para vocês. Que tem aqui, ó. Bairro Navegantes, Avenida Pernambuco, nem imagino. Se tiver alguém de Porto Alegre, por favor, comente. sobre o imóvel, mas é um imóvel de data center, né? Não é um imóvel que não é, por exemplo, um shopping que precisa de gente passando, entrando, saindo, ou um imóvel de renda urbana que a localização é tão essencial. Daqui 15 anos, começando agora, em 2020, vai até 2039 esse aluguel. Parece muito interessante. Parece uma ótima aquisição. Bom cap rate. O que é um bom cap rate? É o que eu falei para vocês ali, a gente busca cap rates acima de 8. Normalmente, quanto melhor o imóvel, menor o cap rate. Então, um imóvel super bem localizado numa região prime de São Paulo e tal, vai tender a ter um cap rate menor, o que não faz a compra necessariamente ruim, né? Isso aqui é um cap rate alto, um prazo de locação grande, porque lá na frente talvez seja um imóvel um pouco mais difícil de ser trabalhado. Normal. Sobre os precatórios judiciais, algum FII pode investir neles? Não, isso não é para FII, isso é FIP, FIDIC que investe nisso, se não me engano. FIDIC. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Ele é próprio para investir nesse tipo de coisa. FIDIC eu não acompanho, né? Sei que tem alguns interessantes, tem gente que é especialista. É um assunto que eu até quero aprender mais em algum momento, mas. Eu tenho aprendido um pouco mais sobre FII Infra agora. Em algum momento eu vou trazer conteúdo de FII Infra para vocês, mas pedir que ainda não está, ainda tá fora do meu escopo. Acho que é um pouco mais complicado de analisar. Então eu estou no FII Infra. O FII Infra você une aquele seu entendimento de análise de ações com o entendimento de análise de fundos de CRI. Você consegue chegar num entendimento ali do FII Infra, mas o FIDIC ainda não. Carrego de FOF, só serve para trade. Olha, FOF só serve para três coisas. Você quer delegar sua carteira de fundos imobiliários e você entende que aquele gestor é muito bom, aí o que vale mesmo é a gestão. Sei lá, você acha a gestão da Kinea excelente, da CFHG excelente e vamos colocar, sei lá, da VBI excelente. Aí você vai ter KFOF, HGFF e RVBI. Aí você acha, sei lá, da Red excelente, HFOF. Aí você está delegando. Não gosto muito disso, né? Eu ensino vocês aqui, tento passar a informação para que vocês não precisem fazer isso. Mas é melhor do que o cara sair comprando fundo a ermo aí, sem pensar, sem olhar nada. A outra opção é quando esse fundo tem uma carteira de ativos boa, mas se você pega os dos melhores gestores da carteira, normalmente vai ser boa, e tem um desconto muito grande, né? Você está comprando aqueles fundos com um grande desconto. E a gente sabe que no momento que o mercado de fundos imobiliários anda, o FOF anda mais, porque ele começa a fazer ganho de capital, começa a distribuir rendimentos de 12, 13, 14, 15%. E aí, algumas vezes ele se valoriza de maneira absurda. Ele vai para 1,1 VP, 1,2 VP. Aí é um momento que você vende ele para participar de uma emissão de um outro fundo de tijolo ou de papel que seja interessante. Então você não vai vender ele simplesmente porque ele alcançou o VP, você vai vender. Porque os investidores praticam exageros, mas você só vai comprar ele quando ele tiver muito desconto. Você não compra FOF a 0,98 do PVP, 0,97, 0,99, 1,01. Você compra 0,94, 0,92, 0,90, 0,85. A gente chegou a comprar 0,8, né, no início do ano passado. Eu falava com vocês que não tinha lógica. Tava carteiras fantásticas sendo vendidas praticamente de graça. Aí você compra. Mas vender. Você só vende quando o mercado pratica exageros, aí você usa esse dinheiro para participar da emissão de outros fundos. Porque normalmente, quando o mercado está muito aquecido, começa a ter muita emissão e a gente não tem dinheiro para participar das emissões, né? Então, o FOF ele abastece a gente dessa forma também, dando dinheiro para a gente participar das emissões de outros fundos aí. É, foi 2019 quem usou essa estratégia se deu bem. Então, FOF é para isso. Mas não significa que o carrego é ruim, né? FOFs muito bons aí pagam 9, 10% ao ano, quando não estão gerando ganho de capital, aí gera ganho de capital, paga 13, 14, 15. Né? O Tesouro Selic livre de imposto de renda está te pagando 9, né? Na hora que você desconta. A gente está falando de um ativo com potencial de valorização e te dando 9 com potencial de subir para 12, 13 no momento da valorização. Então, dá para carregar por um tempo. Não seria melhor investir em ações do que em FII Infra? Não, não tem nada a ver. Um é crédito, o outro é equity. Segurador 69. FII Infra tem vantagens próprias. Eu não deixaria nunca de investir em ações para investir em FII Infra, né? Fala, vou deixar de investir em ações para investir em FII Infra. Não. Finanças, se você tiver, como são poucos os ativos com muita liquidez e bons, vai ser um percentual ínfimo da carteira. Vai ter, sei lá, 5% da carteira do total de finanças. Não tem como ter uma tremenda carteira de finanças, mas finanças tem isenção de imposto de renda no ganho de capital, isenção de imposto de renda na distribuição, né, dos rendimentos, como tem os fundos imobiliários. Ele tem um risco, a debênture tem um risco um pouco menor do que o CRI, as melhores debêntures, né? Então, o FINTRA é muito bem diversificado, ele se sai normalmente melhor do que um fundo de CRI. Ok, claro, a gente tem fundos como o CANIP, que são fora da curva, mas dá para você falar em ter um FINTRA ali dentro de uma composição de carteira, mas não substitui de modo algum. Ter ações é o que tem maior potencial de retorno dentro da bolsa, as ações. Nada tem um potencial igual. Fundo imobiliário não tem, FINTRA não tem, títulos públicos não tem, FIDIC não tem, FIAGRO, muito, FIAGRO é tudo high yield, FIAGRO é meio complicado, né? Não que não possa ter FIAGRO, mas FIAGRO já é, tem que ter uns dois pés atrás, um cuidado a mais. FIAGRO eu colocaria num percentual ínfimo, assim, da carteira, sei lá, dois FIAGROs representando 1% da minha carteira, se eu fosse colocar. Tá? É um risco maior ainda. Aí você pensar, não é melhor comprar uma fazenda do que investir em fiagro? Não, né? São coisas diferentes. Não é melhor comprar um imóvel do que investir num fundo de CRI? São coisas diferentes. E são complementares, não é um ou outro, né? Você pode ter um imóvel de aluguel, ter um fundo de CRI, ter um fundo de imóveis, ter um FIINFRA, ter ações de uma empresa de energia elétrica, uma empresa de energia. Estão apanhando por causa de ameaças aí do governo de canetar e diminuir de novo a energia aí no curto prazo na marretada. Então, pegar ali, você pode ter empresa de energia elétrica, você pode ter empresa de telecomunicação, pode ter seguradora, banco, indústria, empresa de calçados, uma coisa não substitui a outra. O curioso do mercado de ações, pessoal, aqui a gente não fala de ações porque o objetivo aqui é fundo imobiliário, é que no mundo do mercado de ações, tá? As empresas são um ecossistema completamente diferente do outro. Você nunca vai conseguir comparar a Caixa Seguridade com a Ambev, tá? Você pega o fundo de crédito, que é o Canip, ele é muito mais comparável com o FIIB, que é um fundo de imóvel industrial em Santa Catarina, do que a Ambev e a Caixa Seguridade, né? Tirando pelo formato das demonstrações, né? Porque todos são empresas, essa demonstração tem o mesmo formato, mas não dá para comparar. É bem legal isso nas ações. Então, assim, nada substitui as ações. Nada, na minha visão. Né? Mas também você não é obrigado a ter de tudo. Ah, não gosto de FIINFRA. Não tenha. Não gosto de FIDIC. Não tenha. Então, assim, só vai ter depois de estudar. Não gosto de FIAGRO. Não tenha. Né? Não gosto de fundo de shopping. Tem gente que não gosta de fundo de shopping. Não tenha. Né? Não é um problema. Você acha que não é interessante, né? Não precisa ter tudo. Esperando que FIAGRO e FINFRA amadurecer pelo menos 5 anos. FINFRA já tem um tempo, né? Os principais. Já tem uma certa maturidade. O FIAGRO não é questão nem de amadurecer. Ele é arriscado pra caramba mesmo. Pode ser que o mercado do FIAGRO mude de modo a ter. Porque qual que é o problema do FIAGRO, pessoal, na minha visão? Pessoal do agro, ah, eu sou um grande produtor, sou bem estabilizado, eu. Vendo minha soja, meu feijão, etc., para fora, minha fazenda é super bem estruturada. Eu vou lá no Banco do Brasil, na Caixa, ou às vezes até no Bradesco e tal, eu consigo crédito a juros muito baixinho. Uns juros que não faz sentido para um fundo fechado como um FIAGRO. Então, se eu sou aquele credor nível AA, aquele credor fantástico, é mais barato para mim pegar crédito subsidiado no banco, porque tem subsídio do governo para esses créditos agrícolas, do que ir procurar uma securitizadora para fazer um CRA para mim. Então, a galera que procura securitizadora é uma galera que não é os high, os triple A, os maravilhosos. É um pessoal que o banco olhou e falou: você, eu não vou te emprestar por uma taxa baixa, não. Eu vou te emprestar aí, eu vou cobrar de você uns 25% ao ano. Ele fala: não, 25 não, eu vou lá e faço o CRA de 20, só que 20 é caro, faço o CRA de 18, né? IPCA mais 10, né? Vai dar 15%. IPCA mais 12, 16%. Porque o banco queria me emprestar por 20. Então, o problema do Fiagro é que o agro em si consegue empréstimos, o agro top, né? O agro mais high grade, consegue empréstimos nos bancos muito barato. Então, o Fiagro, eu imagino que sempre vai ser fundos high yield, fundos com risco maior. Pode ser que mude, mas eu acho muito pouco provável. Eu acho muito pouco provável. Só que com o tempo, o pessoal vai saber como trabalha melhor o high yield, quando você pulveriza muito, tem uma diversificação muito grande e sabe evitar os piores dos piores, tem um retorno bom. Mas não é fácil, não é trivial ser gestor de crédito, né? Não, não é nada trivial, não é simples. Mas o Piago tem esse problema. Exatamente, ainda tem mais essa, né? O agro é um sistema cíclico e quem procura esses fundos fechados procura renda recorrente. Igual os FIINFRAs. Os FIINFRAs, eles pagam renda mensal por causa da moda dos FIIs. Mas não tinha obrigação nenhuma de pagar renda mensal. O FIINFRA podia pagar renda uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. Poderia não ser de acumulação e não pagar renda por X anos. Mas eles pagam por causa do hábito que o FII, o Fundo de Investimento Imobiliário, gerou nos investidores, né? O Fiagro vai ter que encontrar seu próprio caminho. Eu acho que no momento, para fins de diversificação, eu particularmente não incluo Fiagro na minha carteira. Mas nada contra, se vocês quiserem incluir, desde que entendam os riscos, né? Entenda que o Fiagro é mais arriscado que o FII de crédito, né? Que o FII de papel, que a gente fala, TPM. E entenda que é bem mais arriscado que o FIINFRA também. Então, desses três, o nível de risco do Fiagro é o maior. E aí tem o FII de papel e o FIINFRA, e ali depende de qual FIINFRA e qual FII de papel você está olhando para ver qual é mais arriscado. Mas o Fiagro, em geral, é mais. Claro, se você pegar o FII mais arriscado de todos, mais problemático, você pega um Becri, todos os Fiagros vai ser tipo um Becri. Então, você vai ter que ter esse olhar, né, que é um fundo mais arriscado um pouco. Ok? Então é isso, pessoal. Vou encerrando aqui já mais de uma hora de chat. Espero ter ajudado vocês a entender um pouco melhor. A gente comentou aqui sobre fato relevante, a gente comentou sobre fundo de crédito, que nem era planejado. A gente comentou sobre Assembleia da CSHG. Espero que vocês lembrem, né, de olhar lá. Entrem no site, né, da Assembleia, vou colocar aqui o link para quem não viu. Lá tem explicado, mas nos murais aqui eu expliquei também. Tem aqui o link. Então, segue investindo aí, segue estudando e dá uma olhadinha no, nos conteúdos que a gente vai soltando aqui. Se tiverem mais dúvidas, sempre tem lá o Pergunte ao Consultor, lá na parte de renda fixa, vocês me acham lá, Pergunte ao Consultor, vocês podem me perguntar sobre finanças pessoais, renda fixa, ou sobre fundos imobiliários, qualquer dúvida que vocês tiverem, ok? Um grande abraço para vocês, uma ótima semana e até dia, vamos ver quando vai ser o próximo. Dia 9 de maio, ok? Um grande abraço.